Olá, bem-vindos! Esse é o Estilo Possível, eu sou a Marina Santelena e toda quarta-feira eu tô aqui para falar com vocês sobre moda, comportamento, tendências, estilo, estilo de vida, estilo pessoal. Tô muito feliz de estar mais uma semana aqui com vocês nesse podcast. Tô adorando o que vocês me mandam lá no estilopossível@gmail.com. Pode mandar sua sugestão, a sua dúvida, seu pedido de ajuda, o que você precisar por lá. Lembrando que eu não tô conseguindo ler todos os e-mails, mas tem bastante coisa que eu leio e eu respondo para as pessoas por e-mail mesmo, porque acaba não entrando no programa, porque não cabe no tempo, mas tem muito e-mail bom. Queria agradecer todo mundo que tá mandando. E pedir, né, biscoito, aquele biscoitinho básico, para vocês me seguirem lá no Instagram. Segue o Instagram, @santahelena. Eu sou a Marina Santelena lá, então vocês vão ver minhas fotos, vocês vão ver meus stories, tem muita coisa falando do programa. E tem o Instagram também, Estilo Possível. Recentemente eu fiz uma enquete para saber onde é que eu centralizava as informações do programa. Como tudo é muito novo ainda, né? Eu tava fazendo esse teste. Tava centralizando mais no Estilo Possível, mas agora eu vou começar a postar lá nos stories do meu Instagram pessoal, no Santa Helena. Mas se quiserem seguir os dois, fiquem à vontade. Podem me seguir lá no Pinterest também, que tem muita referência das coisas que eu falo aqui. É pinterest.com/santahelena. Tem pastas dividindo lá os tipos de estilo universal que eu falei no segundo programa, no primeiro programa que eu gravei aqui. Tem algumas referências de moda plus size, que foi algo que as pessoas me pediram muito depois desse primeiro programa, para colocar também essas referências dos estilos universais em pessoas normais, né? Pessoas, não vou nem falar plus size aqui, porque esse termo é muito da indústria da moda, mas pessoas normais, com corpos de tamanhos diferentes, que não sejam o tamanho 36 da modelo da passarela. Então, vai lá que tem essas pastas já organizadinhas. Eu também vou fazer um episódio especial sobre tamanhos grandes aqui, aguardem, tem muita gente me pedindo nas redes sociais. Pedem principalmente lá no Twitter, eu tô lendo tudo que vocês falam, tô lendo também os comentários por e-mail, tá bom? Pode deixar que esse programa já tá na minha lista, vai rolar, provavelmente vai ser no mês de julho que vai acontecer. Podem mandar mais sugestões. E o tema do programa de hoje é um tema que já devia ter rolado na semana passada, mas aí aconteceu aquele furacão do Met Ball, né, o Met Gala, né? E aí eu atropelei tudo, porque eu achei que fosse ser mais uma edição sem graça. Confesso pra vocês que eu não esperava muito desse Met Gala, nem ia falar, mas aí de repente ele tava muito interessante, com looks muito legais, e eu senti muita vontade de fazer um programa falando a respeito. Recebi muito feedback positivo, então quero agradecer também todo mundo que ouviu o episódio anterior. Ouçam, piramidem as pessoas. Nesse episódio eu vou falar sobre profissões em moda, né? Vou começar essa série sobre carreiras nessa área, porque tem muita gente me pedindo, muita gente que tá pensando em estudar moda, ou que tá pensando, tem uma profissão já em outra área e tá tentando migrar. Então a gente vai discutir muito esses rumos aqui, tá bom? Pra entender que área que vocês têm mais interesse, como é que faz pra entrar nessa profissão tão sonhada. Então, quando a maioria das pessoas pensa numa carreira em moda, a gente acaba pensando em duas coisas que são muito óbvias, né? É designer ou modelo. A gente acaba pensando numa dessas duas coisas e não dá muita atenção para a infinidade de outras carreiras e profissões que existem nesse mercado. Tem muita coisa boa para fazer. Eu mesma, antigamente, sempre conto essa história de quando eu cheguei em São Paulo. Quando eu vim para cá, eu queria trabalhar com moda. Mas eu era tão, assim, tão ingênua nesse sentido, que eu não sabia o que, que eu ia fazer. Eu achava que eu tinha que ser designer ou ser designer. Não achava que existia tanta coisa. E recentemente, é muito engraçado, eu fui no médico, fui fazer o exame médico do Detran. Cheguei lá, o médico puxando papo, perguntou o que, que eu fazia. Eu comecei a contar da consultoria de estilo. Ele não fazia a menor ideia que isso existia. Então, tem uma série de profissões aí que ainda são muito obscuras para o público em geral, né? Se a gente perguntar para nossa avó, será que ela vai entender? A minha avó, eu não tenho avó mais, mas é possível que se eu contasse para minha avó o que que eu faço, ela não ia entender. Ela ia dizer que eu sou modelo. Ou então, mexe com essas coisas de moda. Sabe? Que nem o pessoal no começo da internet. Ai, mexe com o computador esse menino aí. Então, na moda rolam umas coisas assim ainda. É, mas a minha ideia com esse quadro é desmistificar um pouco essas profissões, né? A moda é muito glamourizada, mas a gente não vê que existe um trabalho duro por trás, assim. As pessoas se esforçam muito nas coleções. Elas trabalham duro ali, né? Por muitos meses, muitas semanas. Existe a costureira, existe o assistente de produção, o produtor de desfile, o comprador de moda, o dono de loja, existem as pessoas que fazem só figurino, um assistente de estilo, um assistente de editoria nas revistas, o jornalista de moda, um PR de moda que trabalha com as marcas, as modelos de prova, o cabeleireiro dos desfiles, o maquiador dos desfiles, a pessoa que faz só estampa. É, tem a modelista, que é um trabalho super importante, que é super difícil, né? Existe até essa história de que as modelistas estão ficando cada vez mais raras, é um trabalho que você precisa saber muita matemática para fazer. Então, assim, é uma gama enorme de profissões que muitas vezes a gente não presta tanta atenção. Então, a minha ideia aqui nesse quadro é entrevistar sempre um profissional de alguma dessas áreas para vocês irem pensando aí a área que vocês querem escolher. Ou mesmo só para conhecer e valorizar essas profissões. Acho que a principal coisa para quem está procurando uma profissão nessa área de moda é pesquisar e explorar as opções para entender qual é a profissão com a qual você mais se identifica. Então, entender essa variedade e começar a explorar, seja você um estudante que está começando agora a explorar essas opções. Ou seja, você alguém que está querendo, que está buscando uma transição de carreira, né? É muito importante entender todas as opções que você tem para você não se jogar de cabeça numa coisa que de repente nem é aquilo que você gosta tanto. Ou então pagar um curso caro de uma coisa que não é aquilo que você quer e você vai acabar perdendo dinheiro e tempo estudando uma coisa que você vai acabar nem usando, sabe? Apesar de eu falar aqui que conhecimento é sempre bem-vindo, é melhor quando você tá com a grana curta ou quando você tem pouco tempo, é melhor você dar um tiro certeiro e ir direto na profissão que você quer, no curso da profissão que você quer. Então, essa é a primeira dica que eu tenho para quem está buscando uma carreira nessa área, explorar muito as opções. A segunda é conversar com pessoas que trabalham nessa área. Você, de repente, quer ser maquiadora ou maquiador? Senta para conversar com um maquiador ou uma maquiadora já experiente para tentar entender como é que foi, como é que a pessoa chegou, onde ela está agora, que tipos de curso ela fez, qual é a realidade da profissão, quanto é que se cobra, quanto é que se ganha aí nessa área, como é que tá o mercado, né? É sempre bom, eu não recuso tomar um café com as pessoas. Eu, no começo, principalmente da consultoria, quando eu estava com mais tempo até, né, antes de ter filha, eu ia tomar um café com todo mundo, todo dia eu tomava um café com alguém diferente para entender a profissão da pessoa e para bater um papo. E uma das coisas muito legais desse podcast é que está me proporcionando ter esses encontros novamente para entrevistar as pessoas que eu estou trazendo aqui. Então, essa é uma outra dica que eu posso dar aqui. E eu vou chamar a entrevistada de hoje, que é a minha amiga Naisha Cardoso. A Naisha é joalheira, é de Belém do Pará. Ela, como muita gente que está nessa área, acabou estudando um curso que não tinha muito a ver, ela foi estudar direito antes de estudar joalheria. Depois ela teve que mudar tudo, né? Ela entendeu que não era bem o direito a área dela e foi estudar joalheria. E ela hoje é o primeiro membro da região norte da Associação Brasileira dos Estilistas, que é a ABEST. Então ela vai para feiras que são lá na Europa, vai mostrar o trabalho dela aí pelo mundo por conta disso. Então vou chamar a Naisha agora, que ela mesma vai contar essa história para vocês. Naisha, bem-vinda aqui ao podcast.
Olá, olá, tudo bem? Eu sou a Naisha Cardoso, trazendo um pouco de sotaque nortista para esse podcast.
A Naisha é minha amiga, a gente se conhece desde da escola, né?
Sim.
E aí a gente acabou seguindo esse caminho
da moda, vamos dizer assim.
Nos desviamos e voltamos.
Foi, a gente deu uma longa volta e acabou voltando, mas eu queria que você se apresentasse. Que tu te apresentasses, porque eu
vou falar em dialeto.
A gente vai falar em bem sotaque paraense, porque nós dois somos de Belém. E aproveitei que a Naisha tá aqui em São Paulo para bater um papo com ela.
Eu sou formada em Direito e ainda na faculdade eu fazia miçangas. Eu sou o clássico exemplo de povo de Manas fazendo miçangas. Na realidade, eu fazia miçangas desde lá de trás, quando eu tinha 7 anos, 6 anos. É algo que a manualidade sempre esteve em mim. E tem uma certa veia árabe correndo que me fez querer capitalizar essa manualidade, primeiro para comprar o bombom no intervalo da escola. E aí depois teve um longo período, inclusive de desistência, para depois recontratar essa escolha, para então transformar em carreira, em identidade, em proposta, em tudo isso que é hoje. Eu já tenho 12 anos de marca e nesses 12 anos eu já passei por várias etapas, mas o que eu considero fundamental é que chegou uma hora que eu decidi deixar de ser de Humanas. Eu fui atrás do ensino técnico da joalheria, que é profissionalizante. A gente no Brasil não tem uma faculdade de joalheria e o que eu acho importante falar para todo mundo que... Ah, é legal fazer acessório.
Quero fazer.
A joalheria tem um rigor formal. Que eu digo assim... Eu fiz dança, por exemplo. Estudar dança clássica me ajudou a ter uma maior compreensão das outras danças. Na joalheria é a mesma coisa. Eu posso brincar muito mais de joalheria contemporânea se eu tenho a formação clássica, se eu sei a métrica toda, se eu sei o que é o requisito artístico, o requisito formal da coisa. E foi assim. Aí estava eu em Belém do Pará, me formei em Direito. E quando eu acabei, fui morar no Rio de Janeiro. Aí lá eu tive uma mestra alemã que me ensinou
dentro. Aí lá que tu foi estudar.
Foi, joalheria. E fui ensinada segundo a técnica alemã, do rigor. Ela foi uma pessoa que, sobretudo, me disse... eu digo que ela fez uma desentrevista comigo. Eu sou grata por ela. Até Corina, beijo. Ela perguntou, mas por que que tu queres fazer isso? Ela fez uma desentrevista querendo me dissuadir a fazer aquilo, porque ela não aguentava mais no ateliê dela ver pessoas que, eu tô aqui pra fazer um anel de brilhante, mas o que que tu queres de verdade?
Qual o objetivo final disso,
Eu comecei com uma nota de corte alta, e que eu não dei conta, porque quando eu entendi que a joalheria ia me dar 10 anos de bancada de aprendiz, até eu deixar de ser aprendiz pra ser ourives, isso tem um tempo, tem um dinheiro, tem questões práticas de você investir até ter um retorno. E o que eu achei que seria minha tábua de salvação, não, agora eu vou ter o conhecimento técnico e tal, eu me afundei um pouquinho. É isso mesmo, é muita coisa.
É um tempão,
porque tem a técnica da manualidade, então assim, você vai aprender que você tem que serrar uma prata num ângulo de 90 graus. Mas aquilo tem que se tornar automático, o seu braço já tem que se movimentar nesse ângulo, aquilo não tem nem que ser pensado. E demora um tempo pra isso. São horas de voo na bancada de ourives. Então, o que que eu pensei? Eu vou fazendo o que dá com o que eu tenho. O que eu acho que é uma medida empreendedora pra tudo na vida.
Pra tudo. Eu uso muito essa máxima também.
Eu não vou esperar chegar lá, porque se lá, de repente, eu chego e já é um outro lugar, eu vou fazer com o que eu tenho agora. E conforme as habilidades que eu ia aprendendo nos primeiros módulos de joalheria, eu fui fazendo isso. Então, o meu desafio era, eu tenho que ganhar o mínimo para pagar essas horas de ateliê.
E viver,
E viver.
Eu preciso viver com esse dinheiro.
Mas é uma medida saudável para ter um negócio e também para você se comprometer a ter aquela habilidade, aquela assiduidade, né?
Mas tu falaste de dificuldades.
Sim.
Foi lá longe, foi até o direito para voltar. Tem muita gente que tá ouvindo aqui, que ouve e fica pensando, nossa, eu tô infeliz na minha profissão, eu tô trabalhando num lugar que eu não gosto, eu queria fazer essa transição. Como é que foi isso para ti? Eu sei que já era uma coisa que desde o início Tu querias muito já fazer, mas é uma coisa que dá uma dúvida. Você fala, nossa, eu vou largar essa coisa aqui que é dá. Certa, que pode me trazer um futuro garantido, aquela coisa que os pais antigos falavam, vai estudar direito, medicina, engenharia.
Passei por tudo isso. A minha avó chegou pra mim lá em Belém ainda falando, Aisha, o dinheiro é a mola do mundo.
Nossa!
Aí eu na hora pensei... Não, mas o amor é a mola do mundo. Desculpa, gente, sou fofa. Mas, mas eu não me liguei o suficiente ao direito para passar pelas coisas ruins que aquilo ia me trazer. E eu me sentia muito conectada à joalheria, à coisa do fazer com as mãos. Então, eu consegui, nessa hora, ter o ímpeto de dizer, não, eu não quero isso, para apostar numa outra coisa. Teve um momento que eu acho que, para quem tá fazendo essa transição de carreira, é algo que você não consegue, muitas vezes, botar numa planilha e botar pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que tem que ter algo a mais nesse momento para você sentir com o seu estômago, sabe? Eu sinto com as minhas vísceras que eu tenho que ir nessa outra direção. E sim, vai ter perrengue, vai ter uma série de coisas. Você pode, inclusive, oscilar, voltar, fazer uma transição mais gentil entre um caminho e outro. Mas eu acho que essa coisa do ímpeto, ela é decisiva. Você tem que sentir aquilo mesmo.
E lembrando aqui que a gente está falando de um lugar muito confortável. Sim. Porque a gente tinha onde morar, sim, a gente tinha, né... Assim, quando eu fui mudar de profissão para ser consultora de estilo... Eu tinha um mínimo para viver. Eu não estava ganhando um salário super alto. Eu comecei também bem aos poucos. E aí, a gente está falando de um lugar privilegiado, sim, aqui. Sim. Existem muitas pessoas que querem fazer essa transição, mas não estão encontrando um lugar, um tempo na vida, né? Às vezes a pessoa já tem filho e está ali, precisa pagar as contas, precisa viver. Então, a gente está lembrando sempre disso. E não sei como poderia ser para essas pessoas, de repente, sei lá, tentar naquela brecha que tem, os 20 minutos antes de dormir.
Essa brecha, ela é real, ela existe. Eu acho que não existe espaço que seja apresentado para ti de portas abertas, mesmo quem tem muitos privilégios. Eu acho que a gente tem que abrir esses espaços, e ele vai se abrindo aos poucos.
Você já põe o pé na porta.
O famoso...
A porta.
Sim, sim.
Porque não dá. Muita gente chega assim, eu queria trabalhar com isso, como é que eu faço para trabalhar com produção de moda em São Paulo? É muita mensagem.
Trabalhando.
Vai, se joga, vai ali. Às vezes não... Tem muita coisa assim que as pessoas até têm aqueles... memes, né? As vagas arrombadas. Já viu esse? Que a pessoa, quero que você trabalhe aqui, mas não tem salário. Então, vai criando, assim. Eu lembro que quando eu queria trabalhar com produção de moda, eu falei, tinha um menino que eu conheci que queria ser fotógrafo, uma menina que queria ser maquiadora, uma menina que queria ser modelo. Pega todo mundo, amarrou todo mundo ali e fez.
Mas olha, eu vim de uma experiência, por exemplo, no direito, que eu cheguei a estagiar. Estagiei com direito de família e com execução depois. E aí eu via nos escritórios, as pessoas chegavam com, um cliente tem uma causa que é cível, mas eu sou administrativo. Senta lá e pesquisa a peça. Tem isso em todas as profissões, assim, que eu acho que muitas vezes o que a Naisha de hoje, com 33, diria para aquela de 21. Quando eu me formei em direito, decidi não seguir. Talvez eu nem tivesse concluído a faculdade, se eu soubesse o que eu sei hoje. Mas, para mim, naquela hora, foi importante. A minha segurança foi, eu tenho 5 anos de academia, foi importante para mim passar por uma academia, a metodologia do direito, de construção, de argumentação, de uma série de coisas que eu acho que eu trago para a joalheria, no sentido de ter uma ideia, escrever um argumento, a organização, a parte legal. Hoje, eu digo que fez total diferença eu tenho formado direito antes. Direito é algo que te dá jogo de cintura nas coisas, te faz ter uma visão ampla de tudo, e eu acho que foi uma base literalmente legal, né?
E quando a gente fala assim de transição de carreira, de seguir o que você pretende, o seu sonho, né? Faça você mesmo. A gente muitas vezes esquece dessa parte técnica, dessa parte mais, vamos dizer assim, empresarial mesmo. Sim. né? A gente precisa fazer planilha, a gente precisa preencher cronograma.
Planejamento de negócios é uma realidade.
Uhum. E é um negócio que eu não sabia, que eu me ferrei para aprender, assim. Mas voltando, assim, às joias, quem tem esse sonho, quem tá abrindo uma pequena empresa ou que tá querendo começar, tu tens algum conselho?
Muitos. Procure os seus pares. Acho que a gente vem do momento que, para mim, a economia criativa, ela já tá, assim, massificada. Eu acho que as pessoas entendem no senso comum como economia criativa, já não é economia criativa. É outra coisa. Então, o que eu venho de um mundo onde a manualidade conecta as pessoas. E a minha economia criativa, ela é baseada nas mãos. Eu me conecto a todas as pessoas que fazem coisas com as mãos. Então, assim, os meus colegas de trabalho, de bancada, os artesãos, a gente tem a mesma realidade. Eu acho que aprender a fazer as coisas com a mão, tu tens que ter pé no chão. Não tem como partir para delírios de grandeza e, sabe, eu não preciso fazer planilha, não porque eu sou um gênio incompreendido. Essas coisas da moda, da vida criativa, que até pouco tempo atrás era uma realidade, esses estilistas inacessíveis, palavras icônicas, tudo é icônico, tudo é clássico, é uma inédita de sucesso, nossa, tive ideia da minha vida, isso não é a realidade. Então eu acho que essa visão de corporação, de ofício que eu tenho hoje, não, eu tenho os meus amigos artífices e tal, tá todo mundo na mesma realidade, a gente tem um certo custo, a gente tem um certo lucro, tem que ter um markup de tantos por cento pra conseguir. Eu acho que essa é a grande vantagem de tudo isso que a gente processa como economia criativa. É uma economia criativa e coletiva. Né? E eu vejo que se unir em pequenos mercados, eu comecei lá na Amazônia, lá atrás, né? O primeiro mercado criativo que eu fiz tem mais de 10 anos, né? A gente não sabia nem direito o que a gente estava fazendo. Mas foi essencial para eu testar modelos de apresentação de produtos, coisas que eu jamais faria hoje em dia, e comunicação visual. Uhum. É, por isso que eu digo que em 12 anos de marca, teve várias etapas. E a melhor etapa foi eu ter voltado para Belém depois de alguns, muitos anos estando
morando
fora.
No Rio.
Eu morei no Rio, morei em São Paulo, morei em Brasília, enfim, dei um giro por aí.
A Anaís é nômade, é a pessoa mais nômade que eu conheço, ela tá sempre morando em algum lugar.
Eu moro dentro da mala, Mas ter voltado com esse olhar estrangeiro para lá, para as minhas raízes, foi crucial para eu conseguir ter a perspectiva da distância e conseguir processar aquilo que eu queria comunicar. Que o que é? É a bandeira da Amazônia contemporânea, é uma coisa que vem de lá, mas ao mesmo tempo é global, o tal do pense local, haja global. Não, aliás, ao contrário. É pense global, haja local. Uhum. Na verdade, eu acho que poderia até ser um ciclo, porque se retroalimentam, né? Foi um
maravilhoso
falho.
Isso.
É verdade, aqui, devaneio. Mas sim, e essa foi a minha grande virada. Eu tive maturidade suficiente, já tendo cruzado a barreira dos 30 anos, para ver o que eu queria falar. Porque eu me vi assim, com muita gente legal ao redor, muitos colegas, mas vou falar o quê? Eu vou falar
como eu vou
mais
me diferenciar
do que...
aí.
Mas, né, como é que eu vou ter essa voz? E hoje eu tenho essa voz, porque eu venho de um lugar que não é muito escutado ou é escutado de uma forma que eu vejo que é mais folclórica, e eu venho trazendo, não, isso daqui tem mercado de uma forma global, tanto no Brasil, experiências que eu fiz de salão de moda na França, e é impressionante como realmente ecoa. Pra minha surpresa, lá na França, eu achava que no mercado francês, no mercado italiano, teria aceitação, por eu trabalhar muito com vidro, né? Mas não, foi pra collabs russas e japonesas. Eles que curtiram o trabalho. Então, assim, da Amazônia pro Japão, pra Rússia. É, né? Preciso jogar aos sete ventos e acreditar.
Aliás, a Nath já tá sendo humilde aqui. Eu vou puxar essa lenha pra sardinha dela aqui pra dizer que ela é a primeira pessoa. Eu ia dizer que ela é a primeira mulher, mas ela é a primeira pessoa do norte do Brasil na ABEST, que é a Associação Brasileira
de Estilistas.
Né?
Que é um grupo que representa as marcas brasileiras com potencial internacional. Então, a gente faz salões de moda ao longo do mundo, temos uma comunicação de associação e realmente... E a Best, inclusive, tem grandes nomes de moda que eu admiro muito, mas como a economia vem se transformando, eu entrei nessa lacuna de pequenas marcas com uma realidade de produção pequena, de ateliê, falando do norte. Isso é muito legal, porque vários dos meus pares que estavam nos mesmos mercados criativos, no mesmo movimento, estão também. Então, a gente trabalha também como uma terapia em grupo. Uhum. Todo mundo vive a mesma realidade.
Agora, voltando um pouco a essa história que tu falou de quando tu te encontrou, assim, depois de 30 anos e tudo. Tem uma pessoa que é bem gênia, que eu conheço, assim, é genial, um artista genial que fala que a criatividade é um músculo, que a gente precisa trabalhar a criatividade, ela não é assim um raio que cai na nossa cabeça de inspiração, nossa, mudei o mundo, não existe isso, assim, isso pode até acontecer uma vez ou outra, mas você tem que trabalhar em cima disso para conseguir desenvolver. E a partir daí eu queria saber de onde vem as tuas inspirações, porque a Naisha, se vocês forem ver, aliás, sigam a Naisha lá no Instagram.
@ Naisha Cardoso Ateliê.
@ Naisha Cardoso Ateliê, aquele jabazinho que a gente tem que fazer aqui. Mas é muito legal o trabalho dela, e assim, vendo a Naisha do começo da carreira, era uma coisa completamente diferente do que é hoje, mudou muito. Sempre teve uma certa identidade, né? Porque estamos falando da mesma pessoa. Mas as vertentes, assim, eu acho que a inspiração até mudou. E eu queria que tu comentasses um pouco sobre isso.
Foi um processo extremamente pessoal, né? Era realmente o que eu estava vendo, o que eu estava sentindo. E como eu estava me conectando às coisas que me mobilizavam. Então, falando da pergunta que tu fizeste... Há um preço em se trabalhar com criatividade, é o que eu sinto.
Uhum.
Não dá para se anestesiar e ficar imune às coisas ao redor. Então, eu sempre tenho que estar em contato com coisas que te mobilizem, seja música, arte, cinema. Um artista, acho difícil ele ser puramente técnico.
Uhum.
Então, muitas vezes eu tenho momentos que lá na frente viram uma coleção. Algo que... vou dar um exemplo da coleção Afluentes agora. Eu acabei de lançar uma coleção que é inspirada nos rios amazônicos e seus afluentes. Voltando lá atrás, eu lembro eu com 6 anos de idade, estudando no caderno de mapas da prova de geografia na Amazônia, que era decorar os principais rios da Amazônia. A gente sabia que vinha um mapa do caderno de mapas de rios na prova, mas ninguém sabia qual era o mapa. Eu era a única da sala que decorou todos os mapas e os seus afluentes. Eu sabia os rios principais e todos os seus afluentes.
Então é uma coisa
pessoal. Eu tava preparada para qualquer mapa do caderno de mapas.
É um tema que te interessava.
Me interessava lá atrás. E aí, durante anos, indo e vindo, viajando e tal, eu ficava olhando de uma forma, assim, obsessiva. A visão aérea, quando eu chegava em Belém, aquilo queria me dizer alguma coisa. E vieram outras coleções anteriores, e um belo dia aquilo aconteceu. É a coleção Afluente.
Pra quem não sabe, quando a gente chega em Belém, voando, é muito bonito ver, assim, os veios de rios, furos.
É inesquecível.
É lindo.
É impossível não associar, assim, pra mim são veias de sangue. Mesmo,
Eu vou postar algumas coisas do trabalho da Naisha no Instagram, lá no @estilopossível, para vocês verem, e a gente faz a comparação dos afluentes com as peças dela.
Mas eu sempre tenho a coisa de querer contemporaneizar, e isso aí que eu vejo, por que eu fui me meter a fazer isso? Sempre poderia ser mais simples, mas para mim não estaria suficiente mostrar simplesmente Ctrl-C, Ctrl-V, os afluentes e criar um desenho daquilo e pronto. Mas eu queria, sendo da Amazônia e sabendo o que é ser marcado por essa ancestralidade ribeirinha, como eu posso representar esse afluente? Aí eu decidi contemporaneizar. O que é que eu fiz? Aí tem a técnica, né? Isso me moveu, os afluentes, a visão aérea das coisas. Mas o que é que eu posso interpretar de diferente que outras pessoas não poderiam... O que é que eu posso usar a meu favor sendo de lá? O que é a sensação de estar em cima desse rio e dessa força da natureza,
como é que é estar lá? Aí eu pensei na lei de física lá do ensino médio. Eu falei, bem, tá parada em movimento, referencial, os três leis de Newton e tal. Então, o que, que eu vou representar?
Olha a cabeça pessoa.
O que, que eu vou fazer nos afluentes? Eu já sei. Eu vou falar de afluentes, mas sob o ponto de vista de quem está no rio. Eu estou parada em relação ao rio, mas eu estou em movimento em relação ao continente. Aí o que é que eu fiz? Como eu representei as peças? Todas elas são pêndulos. É como se a peça ela fosse uma rede dentro de um barco. Se você vai fazer qualquer viagem de rio na Amazônia, vê que são redes e redes e redes e redes. É onde as pessoas dormem nas viagens de mais de um dia e tal. Tem uma viagem muito
bonita, inclusive. Nossa, eu não sabia disso, que maravilhoso.
De Santarém pra Belém, Belém e Santarém, que assim, são 3 dias de barra. Uhum. E só a viagem já é uma experiência.
Mas eu não sabia que a tua visão era baseada nisso. É muito legal saber, assim. E tem tudo a ver, se você olhar as peças, eu vou colocar pra vocês
elas
verem.
Elas são pêndulos, todas elas são pêndulos. É transportar, através do uso de uma peça, o que é esse movimento de estar em cima de um rio. Uhum. E como é internalizar isso. Então, é uma visão de mundo, é algo que eu sofro para fazer, porque quando a gente está criando, a gente precisa se conectar com coisas e dores que não necessariamente são lugares confortáveis. E tem um preço viver disso.
Essa aí foi a Naisha Cardoso falando sobre a profissão de joalheira, né? Como é que você faz para trabalhar nessa área. E ela é uma pessoa que eu admiro muito, então eu só vou chamar pessoas para falar nesse quadro aqui de profissões na área de moda, pessoas que eu admiro bastante, então já se preparem aí que vai ter muita coisa legal. O próximo episódio dessa série vai ser falando sobre a profissão consultora de estilo, né, que é não à toa a minha profissão e não à toa onde eu recebo mais perguntas ali. Como é que você fez para ser consultora de estilo? Como é que eu faço para ser também? O que que você estuda? Então calma, eu vou responder todos os e-mails que estão lá no estilopossível@gmail.com perguntando sobre isso. Nesse episódio que eu vou fazer, é um especial que eu vou fazer com uma consultora de estilo que também é minha amiga e que eu também admiro bastante, tá bom? Agora vamos para os casos aí, vamos para as perguntas. As pessoas me mandaram e-mails nesse e-mail que eu falei. Vou martelar na cabeça de vocês, é o estilopossível@gmail.com. Manda lá sua dúvida, sugestão, seu causo, manda para mim. E vamos começar. O Vitor mandou um perdido na moda. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Marina, eu decidi que vou me jogar no mundo da moda. Não há outra coisa que eu queira fazer a não ser mexer com moda. Só que eu sinto que eu preciso saber o que eu quero fazer aí. Consultoria de estilo, é stylist, visagista, entre outras coisas. Mas, na real, eu queria uma ajuda sua para saber como é que eu posso fazer isso para me encontrar. Se você pode me indicar algo, algum curso que eu possa realmente encontrar o que eu quero fazer na moda. Muito grata desde já. Bom, isso é exatamente o que eu falei lá no começo do programa. Às vezes, a gente encontrar um caminho não é fácil. Muitas vezes, né? Então, a gente fica ali procurando, tentando encontrar um rumo. A minha sugestão para você, Vitor, é fazer isso. Você conhece alguém que é visagista? Você conhece algum stylist? Vai conversar com essas pessoas e vai tentar entender o outro lado da moeda. Porque às vezes a gente só tá olhando ali o stylist. Nossa, que glamour. A pessoa tá montando vários looks para revistas famosas. Tá ali montando looks para os famosos também, né? Para celebridades. E aí você fica, nossa, que legal. Aí você não vê, você só vê as pingas que a pessoa toma, você não vê os tombos que ela leva. É assim o ditado? Ai, sou péssima de ditado, gente. Mas você só vê ali o lado bom da coisa, né? Você não vê o que a pessoa tá passando, como é que é fazer uma produção de moda, como é que é quando dá ruim ali, quando a celebridade não gosta da roupa que ela produziu, como é que é quando acontece quando dá algum erro ali. Então, vai tomar um café com essas pessoas e conversa bastante antes de você investir o seu dinheiro, o seu rico dinheirinho aí, num curso que você nem vai usar depois, de repente, né? Vai pesquisando bem, lê livros sobre o assunto que você quer, até você decidir. Eu mesma, quando eu fiz o curso de consultoria de estilo, eu juro que eu não tinha certeza ainda se era isso que eu queria. Eu fiz porque foi uma época que eu estava querendo investir num curso de moda, eu não sabia em qual. E aí surgiu esse, eu fui fazer e eu dei sorte no final das contas, porque eu me apaixonei pela coisa, mas poderia ter dado muito errado, eu poderia não ter gostado da profissão, né? Então, não faça o que eu fiz, faça uma pesquisa maior, porque o risco de você perder dinheiro e tempo é muito grande, tá bom? Lê alguns livros. Tem um livro? Vou indicar, boa. Lembrei desse livro agora, chama Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida. Esse livro é do Roman Znarik, eu acho que é assim que fala o nome dele, né? É um nome complicado. Eu vou colocar na descrição aqui o nome dele, o nome desse livro direitinho. É um livro muito legal, é um livro curtinho da School of Life, que é uma escola lá da Europa, se eu não me engano é de Londres, em que eles dão vários cursos desses de como navegar na vida, né? Que às vezes a gente não tem aqui, a gente tem muito curso técnico, mas não tem um curso de como encontrar o trabalho da sua vida. E esse livro é muito legal porque ele vai te guiando e dizendo assim, ó, encontrar esse trabalho não é assim, ah, eu vou lá e encontro, vou fazer uma escolha, uma múltipla escolha e escolher e vai dar certo. Não, é um processo, gente. Encontrar o trabalho da nossa vida é todo um processo, é um caminho. Então, você precisa iniciar uma jornada que te leve a ter reconhecimento, status, que você encontre valor, que você consiga se sentir satisfeito com aquela profissão. Dinheiro é sempre importante, né? Precisa pagar suas contas. Então, muitas vezes a gente não encontra isso num único lugar. É, ainda mais na situação que está o Brasil, né? Tem muita gente mandando e-mail. Aliás, eu vou até ler alguns e-mails de gente falando que não está encontrando trabalho. E eu comento mais. Mas esse livro é muito legal para sanar algumas dúvidas com relação a isso, a procurar um trabalho que tenha muito a sua cara. Próximo e-mail é Psicologia e Moda, a Paula que escreveu. Oi Marina, tudo bem? Meu nome é Paula, eu tenho 20 anos e faço faculdade de Psicologia. Apesar de ainda estar no começo do curso, terceiro período, eu já estou pensando em qual área eu vou trabalhar. A psicologia nunca foi uma opção para mim, até porque o curso que eu realmente queria fazer é na área de moda. É com isso que eu quero trabalhar, mas a psicologia acabou acontecendo na minha vida devido a algumas circunstâncias que não são importantes para serem mencionadas, ok? Enfim, eu andei pensando e vi que aqui no Brasil ainda não é uma área muito explorada, por isso eu estou com tanta dúvida. A minha pergunta é, você acha que é possível trabalhar com psicologia associada à moda? Eu devo trancar a psicologia e investir num curso que eu realmente gosto? Ou continuo fazendo psicologia em paralelo e em paralelo invisto em cursos que eu possa me qualificar para trabalhar com moda? PS, tenho muito medo da instabilidade do mercado de trabalho de ambas as profissões. PS2, obrigada por esse podcast maravilhoso. Obrigada a você por ouvir aqui, Paula, e sua pergunta é muito legal. Porque agora que eu já estou trabalhando com consultoria de estilo tem alguns anos, eu estou sentindo muita necessidade de fazer um curso de psicologia. Porque, como eu falei, eu sempre falo aqui nos episódios, encontrar o nosso próprio estilo passa muito por autoconhecimento. Então, passa muito por uma construção de personalidade, sabe? Então, eu faço um trabalho que é um pouco desse de detetive, de montar pecinhas de quebra-cabeça da pessoa, tentar traçar um perfil psicológico que me faça traçar um perfil de estilo daquela pessoa também, em paralelo. Então, eu acho que as duas coisas têm muito a ver. Você já está no terceiro período, eu não jogaria esse tempo que você estudou fora. Segue seu caminho aí, vai fazendo cursos de moda em paralelo. A moda é uma área em que a gente não precisa ter um curso superior nessa área para trabalhar nisso. É, a verdade é essa. A menos que você queira fazer uma coisa muito, muito específica, sei lá, tecnologia têxtil, desenvolver fibras. É, a menos que você queira ir por esse caminho. Mas agora, se você quer trabalhar em uma coisa mais associada à imagem, a corpo, a fazer consultoria de estilo, por exemplo, ser stylist, eu acho que a psicologia tem um papel fundamental nessa construção. Inclusive, psicólogos que estiverem ouvindo esse podcast, manda e-mail para mim indicando cursos rápidos de psicologia, porque eu tenho muito interesse em fazer um curso de até 6 meses na área. Não tenho intenção de atender, Mas eu tenho muita intenção de saber mais. E me indiquem livros também nessa área, que sejam livros de começo, assim, para sejam uma porta de entrada para entender mais. Não desiste do seu curso, assim. É um conselho que tem muito a ver com a minha experiência pessoal, mas é o conselho que eu te dou, tá bom? E obrigada pelo seu e-mail. Continua aí. E agora o último caso é da Amy. Ela tá falando: oi Marina, tudo bem? Antes de mais nada, parabéns pelo podcast. A internet estava precisando de um espaço para você compartilhar seu conhecimento de moda, estilo e comportamento. Arrasa. Obrigada, Amy. Bom, meu nome é Amy, tenho 25 anos e eu tô pensando muito em conseguir jobs na moda e também em outras coisas. Eu vou te contextualizar. Me formei na Unesp em Rádio TV em 2016. Depois eu fiz alguns cursos livres de produção de moda. Em 2018 eu me formei na pós-graduação em Styling do Senac. Nesse meio tempo eu fiz alguns freelas, a maioria sem remuneração ou ganhando só alimentação, a fim mesmo de ganhar experiência ou formar um portfólio legal. Fiz estágio de figurino e produção de backstage no São Paulo Fashion Week. Fui brevemente assistente de uma consultora de estilo, enfim. Porém, depois que formei na pós, tem sido muito complicado conseguir qualquer coisa. Eu tenho muita vontade de focar em ser assistente de figurino e de produção de moda, para poder ir crescendo aos poucos. Mas sinto que, como a situação do país está cada vez pior, as panelas de quem já tem job garantido não abrem espaço para pessoas novas. Mesmo conhecendo pessoas na área, não rola nenhuma indicação. Porém, agora, além de tudo isso, eu quero mais que qualquer coisa um emprego, pois preciso e quero demais conquistar de vez a minha independência. E por isso eu tenho tentado oportunidades em áreas que tenham a ver com o que eu sei e com a minha formação, inclusive vagas em lojas de shopping. Porém, eu sempre caio no limbo do overqualified. Isso tem me afetado muito, então eu queria saber, existe alguma luz no fim do meu túnel? Existe alguma dica ou caminho que ainda não tentei e que seja um começo para iniciar minha carreira? Sei que eu tenho um currículo muito bom, mas aparentemente nem isso ou nem o famoso QI tá me salvando. Eu espero que consiga acender uma luz para mim, Marina. Beijos e obrigada desde já. Obrigada pelo e-mail, Amy. Olha, realmente, assim, eu tô aqui falando sobre carreiras na área de moda, mas assim, eu tô falando aqui no melhor dos mundos, sabe? No mundo em que existam carreiras pra gente seguir. A gente tá num Brasil que tá com uma taxa de desemprego altíssima. Então, assim, falar de propósito, falar de emprego dos sonhos, isso é uma coisa super, super, super de quem tá cheio de privilégios, assim, sabe? Então, é aquela coisa millennial que a gente falava antes, que quer seguir o propósito e tudo. Porque hoje a discussão que eu mais tenho tido é que se você tem um trabalho, você já é privilegiado, sim. Sabe? Porque tá uma situação bem, bem complicada, politicamente falando. No seu caso, eu já vi muita gente reclamando disso, de que tem uma qualificação acima do que é pedido várias vezes. Então, realmente, você vai trabalhar numa loja de shopping, eles vão ver que você tem pós-graduação e aí, às vezes, vão ficar com o pé atrás. Mas o meu conselho para você é continuar tentando. Você precisa arrumar um emprego, mesmo que seja na área de rádio e TV, de repente. Eu não sei se você ainda conhece pessoas dessa área, ou pessoas, tentar entrar em contato com pessoas da sua pós. O LinkedIn é uma ferramenta muito, muito boa para isso, assim, para você mandar mensagens ali para pessoas de empresas que você gosta. Tem muita empresa que abre carreiras. Eu acho que tem um site que chama Carreira Fashion, se eu não me engano, que tem só profissões na área de moda. Eu não sei como é que tá de ofertas de trabalho. Eu acredito que esteja uma situação triste como tá do resto do país. Mas, como você está precisando muito de um emprego, tenta atirar para todos os lados nesse momento. Eu não fecharia só em produção de moda e figurino, não. Tenta aí onde você achar que pode ter uma brecha, entendeu? Você foi visitar um acervo de figurino? Vai lá e tenta trabalhar lá. Você é formado em rádio e TV e tem uma pós-graduação em styling. De repente, trabalhar numa assessoria de imprensa de moda, que tem uma rotatividade alta, e tem muita, assim, pelo menos as que eu vou, tem bastante rotatividade de pessoas entrando, saindo, atendendo marcas novas, sendo assistente. Então, tenta expandir um pouco a sua busca e boa sorte nesse processo, que eu sei que não é fácil. Eu estou tentando driblar um pouco as dificuldades aqui e te dar um novo horizonte, tá bom? Espero que você consiga. Manda aí um e-mail dizendo que se você conseguiu ou não, que eu tô torcendo por você. Um beijo. Bom, gente, é isso. Eu espero ter ajudado. Tem muito e-mail ainda aqui, tem muita coisa bacana que chegou, eu vou tentar responder por e-mail mesmo a maioria das coisas, tá bom? E continuei mandando. O próximo episódio do Estilo Possível é sobre tendências. Você tem dúvidas sobre tendências? Você já comprou por impulso? Você já viu que estava todo mundo usando estampa de oncinha e você foi lá e comprou também? Aí você se arrependeu? Ou você comprou alguma coisa neon que estava usando no carnaval e você pensou depois, nossa, nunca vou usar esse treco aqui, eu estava possuída, estava louca quando eu comprei isso aqui. Escreve para mim, estilopossível@gmail.com, contando essa sua experiência, que eu quero saber e eu vou ler os casos aqui no podcast, tá bom? Um beijo e até a semana que vem. Espero os comentários de vocês também. Aí no, tanto por e-mail quanto nos posts que eu fizer lá no meu Instagram. E também me falem se vocês estão gostando de acompanhar as coisas lá pelo Pinterest, tá bom? Beijo, 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 beijo.